Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Começamos nos termos do agendado para ponto número 1, com a aprovação da ata 96, que foi tempestivamente distribuída às senhoras e senhores deputados, perguntando se sobre a mesma alguém se pronuncia. Não havendo pedidos de palavra, passo de imediato à sua votação e pergunto, portanto, quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, está aprovada por unanimidade. Passamos de imediato à discussão e votação do parecer da proposta de lei 6614, segunda sessão legislativa, a proposta de lei do Governo, que altera a matéria de benefícios fiscais e cria uma medida extraordinária de contagem de prazos no âmbito do IRC. Cuja senhora deputada relatora é a senhora deputada Sara Madruga da Costa, que se nos junta por videoconferência. Cumprimento, senhora deputada, e dou-lhe de imediato a palavra. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Começando sobre o parecer que aqui nos traz, tem a ver com uma iniciativa legislativa, uma proposta de lei que o Governo apresentou à Assembleia da República, que altera a matéria de benefícios fiscais e cria uma medida extraordinária de contagem de prazos no âmbito do IRC. A presente iniciativa deu entrada no dia 28 de dezembro, tendo sido admitida, baixada à comissão. A 30 de dezembro foi promovida a audição dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas, constando já no processo legislativo todos os pareceres que, entretanto, foram recebidos. A discussão na generalidade da presente proposta já está agendada para a próxima reunião plenária de dia 11 de fevereiro, conjuntamente com o um projeto de lei da autoria do PSD que altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais aprovado pelo Decreto-Lei 215/89, clarificando os critérios de concessão de benefícios às entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira. Começando aqui para a exposição fática sobre o conteúdo, o objeto e a motivação da presente iniciativa, na exposição de motivos da PPL, o Governo recorda a criação em abril de 2018 de um grupo de trabalho para o estudo dos benefícios fiscais, que tinha por objetivo a realização de um estudo aprofundado sobre o sistema de benefícios fiscais que vigora em Portugal e que possibilite a avaliação dos referidos benefícios e do sistema de benefícios fiscais no seu todo. As conclusões do referido grupo de trabalho foram apresentadas em junho de 2019, referindo a exposição de motivos da PPL, que, considerando o elevado número de benefícios fiscais em vigor no nosso ordenamento jurídico português e a complexidade associada à sua avaliação, não é possível concluir, num tão curto espaço de tempo, a avaliação discriminada de todos os benefícios fiscais existentes no ordenamento jurídico português, tendo em conta os resultados efetivamente obtidos face aos objetivos inerentes à sua criação. Ainda de acordo com a exposição de motivos, o Governo promoveu a avaliação de determinados benefícios fiscais, tendo em conta a sua caducidade iminente, e nessa sequência propõe, através da presente iniciativa, a prorrogação daqueles em que se conclui pela sua demonstrada eficácia e eficiência para as políticas públicas, não se renovando apenas aqueles benefícios relativamente aos quais se conclui fundamentadamente pela sua desadequação ou desnecessidade face aos objetivos traçados a quando da sua criação. Neste âmbito, o Governo propõe a prorrogação até 31 de dezembro de 2025 dos benefícios fiscais previstos nos seguintes artigos do EBF. Artigo 28, empréstimos externos e rendas de locação de equipamentos importados, cuja redação é objeto de alteração. Artigo 29, serviços financeiros de entidades públicas. Artigo 30, swaps e empréstimos de instituições financeiras não residentes. Artigo 31, depósitos de instituições de crédito não residentes. Artigo 32b, regime fiscal dos empréstimos externos. Artigo 32c, operações de reporto com instituições financeiras não residentes. Artigo 52, comissões vitivinícolas regionais. Artigo 53, entidades gestoras de sistemas integrados de gestão de fluxos específicos de resíduos. Artigo 54, coletividades desportivas de cultura e recreio. Artigo 55, associações e confederações. Artigo 59, baldios. Artigo 63, deduções à coleta do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Artigo 64, imposto sobre o valor acrescentado, transmissões de bens e prestações de serviços a título gratuito. De referir que determinados benefícios fiscais cuja vigência se pretende prorrogar através da presente iniciativa têm sido anteriormente objeto de prorrogação, a mais recente das quais através da Lei 2/2020, 31 de março. A proposta de lei propõe também a prorrogação pelo período de um ano do artigo 58 do EBF Propriedade Intelectual, considerando que não foi ainda possível concluir a avaliação desse benefício fiscal, bem como dos constantes nos números 4 a 20 do artigo 33, para efeito da remissão do número 3 do artigo 36-A. É promovida a transferência, peço desculpa, do benefício fiscal previsto no artigo 32-D, operações de reporte do EBF para o artigo 7, outras isenções do Código de Imposto Social. Por outro lado, o artigo 62-B, mecenato cultural, passa a estar incluído no conjunto de benefícios fiscais sem caráter marcadamente temporário previsto no número 3 do artigo 3 do EBF. Ainda no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais, a proposta de lei propõe a prorrogação por um ano, até 31 de dezembro de 2021, da data limite para a emissão de licenças para operar na Zona Franca da Madeira, ao abrigo do artigo 36-A, e simultaneamente introduz, segundo o Governo, importantes alterações ao referido regime que procuram dar resposta às insuficiências recentemente identificadas pela Comissão Europeia a respeito do respectivo regime terceiro, na decisão adotada no passado dia 4 de dezembro, no âmbito do processo instaurado em matéria de ligação do montante do auxílio à criação ou manutenção de empresas efetivas na região e origem geográfica dos lucros que beneficiam da redução do imposto. As alterações ao artigo 36-A que o Governo pretende introduzir nesta matéria da Zona Franca da Madeira constam de um quadro que está reproduzido no teor do parecer e, portanto, acho que as senhoras e os senhores deputados podem facilmente perceber quais são as alterações que são pretendidas por parte desta PPL. Gostaria ainda, nesta matéria, de referir o seguinte. Sobre a alteração ao artigo 36-A, o Governo da Região Autónoma da Madeira, no parecer remetido à Assembleia da República, alega, por um lado, que a prorrogação da data limite para a emissão de licenças para operar na Zona Franca da Madeira deveria de ser de 3 anos e não de apenas um ano, atendendo ao teor do regulamento da Comissão de 2 de julho. E considera, por outro lado, que a alteração ao artigo introduz novos requisitos para a concessão de benefícios fiscais às empresas que desvirtuam o caráter internacional do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Acrescenta o mencionado parecer que esta proposta, escudada no propósito de adequar o regime da Zona Franca da Madeira às apreciações feitas pela Comissão Europeia, vai muito para além destas, pondo em causa o Centro Internacional de Negócios na medida em que abalará fortemente a competitividade e a procura daquele centro, bem como a manutenção de empresas neste centro internacional, o que terá repercussões desastrosas nas receitas da região e no emprego e bem assim na subsistência económica e financeira da região autónoma da Madeira. Importa ainda referir que os pareceres dos dois órgãos de governo próprio da Região Autónoma da Madeira, Governo Regional e Assembleia Legislativa da Madeira, constantes do procedimento legislativo em curso, são unânimes no sentido desfavorável às alterações constantes da presente proposta do Governo. A presente proposta de lei procede ainda à criação de uma medida extraordinária de contagem de prazos no âmbito do Código de Imposto, do Código IRC e do Código Fiscal do Investimento durante o período de tributação de 2020 e o seguinte, tendo em conta o atual contexto pandémico. Adicionalmente, são promovidas adaptações no que concerne aos benefícios fiscais contratuais ou investimento produtivo, regime fiscal de apoio ao investimento e dedução por lucros retidos e reinvestidos. Por fim, a proposta de lei procede ainda à revogação de dois benefícios em sede de imposto sobre veículos e de imposto único de circulação que o Governo considera serem injustificados e contrários aos princípios ambientais que sobrepujam à própria lógica daqueles impostos para além de se revelarem permeáveis a utilizações abusivas. Em relação à conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais, nós consideramos que cumprem com os termos regimentais que são aplicáveis e que a presente proposta de lei está em condições de ser discutida em plenário. Pois embora esta relação fáctica dos acontecimentos e tendo em conta a importância que a matéria, nomeadamente a alteração que é feita ao benefício fiscal constante da Zona Franca da Madeira, tem em relação à região autónoma da Madeira, obviamente não poderia deixar de emitir a minha opinião pessoal, que consta aqui do parecer, onde consegui juntar um conjunto de argumentos de caráter jurídico para justificar a minha posição pessoal em relação a esta parte da alteração dos benefícios fiscais diz respeito à Zona Franca da Madeira, que também vai de encontro àquele que consta nos pareceres dos dois órgãos de governo próprio da região autónoma da Madeira e que vão no sentido desfavorável a estas alterações. Tentando resumir o que consta na minha opinião pessoal, que penso que as senhoras e senhores deputados já terão tido a oportunidade de ler e que consta do parecer, dizer que não concordo com esta alteração que é feita e que é preconizada por parte do Governo em relação à questão da Zona Franca da Madeira por um conjunto significativo de argumentos. O primeiro, porque esta proposta vai mais além do que aquilo que é suscitado na decisão da Comissão Europeia. Depois, porque as alterações que o Governo agora propõe vão contribuir para provocar um enorme desemprego na região autónoma da Madeira, para que haja uma diminuição das empresas, porque transforma um centro que é internacional num centro que é meramente regional, o que não é de todo nem o objetivo da criação deste centro internacional de negócios, nem aquilo que a região autónoma da Madeira pretende. Para além de que as alterações preconizadas, a meu ver, podem ser até consideradas manifestamente inconstitucionais e violadoras, inclusivamente, da matéria de direito comunitário. A primeira questão que aqui me suscita em relação a esta questão e esta apresentação da PPL do Governo no dia 28 de dezembro é o facto de o Governo não ter tido o cuidado de ouvir previamente o Governo Regional da Madeira sobre esta matéria. E como nós sabemos, há constitucionalmente um dever de colaboração dos órgãos de soberania, quer da parte do Governo da República, quer da parte da Assembleia da República, relativamente a questões como esta, que apesar de serem competência de outros órgãos, neste caso competência da Assembleia da República, dizem respeito a uma região autónoma em concreto e, portanto, não percebemos qual foi a razão que levou o Governo da República a apresentar no dia 28 de dezembro a presente proposta de lei sem ouvir o Governo Regional da Madeira. E achamos que isto não faz sentido e também reproduzimos aqui essa matéria. Também colocamos aqui também uma nota no parecer em relação à decisão da Comissão Europeia para chamar a atenção todas as senhoras e senhores deputados que esta decisão da Comissão Europeia ainda não transitou em julgado, ainda não estamos perante uma decisão que é definitiva e, portanto, incumbe também saber se o Estado português vai ou não recorrer desta decisão e eu considero que o deveria fazer e coloco aqui alguns argumentos jurídicos que sustentam essa posição, porque uma das questões que foi colocada pela Comissão Europeia tem a ver com a interpretação daquilo que devem ser entendidos, da qual deve ser o conceito de postos de trabalho no nosso sistema português. E, portanto, essa matéria houve aqui durante pelo menos mais de 15 anos, da parte da Comissão Europeia, uma passividade porque não houve nenhum esclarecimento sobre qual é que deveria ser esse conceito e, portanto, como há aqui uma dúvida de interpretação, acho que o Estado português, querendo, tem argumentos suficientes para poder colocar em causa esta decisão junto do Tribunal de Justiça. Mas também tem essa questão também devidamente fundamentada na minha opinião pessoal. Em relação à primeira, portanto, há aqui uma questão também que eu tento desmistificar, que tem a ver com o objetivo de criação do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Ao contrário do que muitos decisores políticos muitas das vezes referem, o objetivo da criação do Centro Internacional de Negócios da Madeira foi incentivar o investimento estrangeiro e promover o desenvolvimento económico e social da região. E, portanto, aquilo que o governo, com esta proposta, pretende fazer é exatamente o oposto daquele que foi o fundamento e o objetivo principal da criação do Centro Internacional de Negócios, de uma região que nós sabemos que é ultraperiférica, e o objetivo principal da criação do centro foi promover a internacionalização e a modernização da economia da Madeira através da atração de capitais estrangeiros e a diversificação das suas atividades económicas. Agora, entrando propriamente dito nas alterações que são propostas pelo Governo, também faço aqui uma referência que estamos a falar de um regime de auxílios de
Se
Estado.
puder sintetizar, senhora deputada, nós
Sim, já
agradecíamos.
estou a tentar
Obrigado.
fazer o meu esforço máximo para sintetizar o parecer, mas também aqui explico porque é que não estamos a falar de um offshore, mas de um regime fiscal privilegiado, e explico com argumentos jurídicos o porquê de não se poder falar de um centro internacional de negócios como um offshore. Também coloco aqui um quadro que resume as principais características dos quatro regimes ao longo dos tempos e os períodos de vigência dos mesmos, entrando agora de forma mais resumida nos argumentos. A primeira alteração que o Governo da República pretende fazer é prorrogar apenas por um ano a emissão das licenças quando há um regulamento comunitário que permite que possam ser prorrogados por 3 anos. Essa operação até 31 de dezembro de 2023. Portanto, aqui não se consegue também compreender qual é que é a opção do Governo de prorrogar apenas por um ano a admissão de novas licenças, quando poderia fazê-lo por 3 anos, até porque há aqui uma contradição, porque as alterações que o Governo introduz na exposição de motivos da sua proposta visam a clarificar as dúvidas suscitadas pela Comissão Europeia, e, portanto, se assim é, não há nada que justifique que não se aproveite uma prorrogação que é autorizada pela Comissão Europeia por 3 anos e se prorrogue só apenas por um ano. Em relação à segunda grande alteração que é preconizada aqui pelo Governo e que desvirtua o objetivo e o propósito subjacente à criação, tem a ver com o exercício material e efetivo da atividade na região autónoma da Madeira. Nós aqui também tentamos até dar alguns exemplos porque este propósito do Governo não faz nenhum sentido. As entidades licenciadas para operar na Zona Franca da Madeira são sujeitos passivos, concede ou direção efetiva na RAM, e aí são tributados pela universalidade dos seus rendimentos, e portanto o que está em causa é o princípio da universalidade dos seus rendimentos, que é um princípio que é aplicado há muito tempo em termos de direito fiscal. E basta pensar que a natureza de muitas das empresas que são licenciadas para operar na Zona Franca da Madeira, como por exemplo as empresas de transportes marítimos ou de pessoas e mercadorias, obviamente que a natureza destas e o caráter internacional destas empresas implica o transporte de pessoas e mercadorias entre portos internacionais e, portanto, é no mínimo incongruente que o número 3 do artigo 36-A pretenda permitir a incorporação de sociedades com esta atividade internacional do âmbito do regime para depois limitar o âmbito geográfico da região, o que demais nos parece ser impossível, dada a natureza internacional destas empresas. E, portanto, importa aqui clarificar e esclarecer o que se entende por atividade material e efetivamente exercida na região autónoma da Madeira para efeitos do número 3 do artigo 36-A, e portanto esta proposta de alteração a este nível coloca muitas questões e até conceitos genéricos existentes em sede de IRC. Não me alongando muito, porque também aqui esta questão é aflorada com maior pormenor, dizer que esta pretensão de forçar que a totalidade da atividade das sociedades comerciais aqui em causa ocorra no espaço geográfico da região autónoma da Madeira contente com um dos mais importantes pilares da União Europeia, desde a sua gênese, liberdade económica e o mercado comum, e portanto aqui nós achamos que esta alteração viola as regras de direito comunitário. Passando à segunda alteração, que é a que consta do número 5 do artigo 36 do critério da criação de posto de trabalho. O Governo da República pretende com a presente proposta limitar a criação de postos de trabalho à modalidade de trabalho dependente de residentes na região autónoma da Madeira. Nós consideramos que a presente norma, conforme está redigida, encontra-se em clara violação com as normas do direito comunitário, viola a liberdade de circulação de trabalhadores para o exercício da sua atividade entre Estados-membros, para além de padecer de manifesta inconstitucionalidade ou impedir que uma entidade licenciada na Zona Franca da Madeira possa, querendo, contratar trabalhadores não residentes na região ou desconsiderar por completo esses trabalhadores, se os mesmos se acharem destacados a exercer a sua atividade noutra jurisdição da União Europeia para onde se desloquem a sua residência fiscal. Por outro lado, esta proposta é incompreensivelmente mais restritiva que o conceito de efetivos constante do artigo 5º do anexo 1 do RGIC, que também transcrevemos aqui no parecer. E, portanto, nós consideramos que esta proposta também não faz sentido nenhum, e que deverá ser também manifestamente alterada. E, portanto, em jeito de conclusão, e pelas razões que acima detalhamos e que constam com maior pormenor no parecer, nós não podemos concordar com o teor e com as alterações propostas pelo Governo da República para o Centro Internacional de Negócios. Voltamos aqui também a relembrar que os pareceres, quer do Governo Regional, quer da Assembleia Legislativa da Madeira, e também chamar a atenção que o parecer da Assembleia Legislativa da Madeira foi aprovado por unanimidade no sentido desfavorável a esta proposta e, portanto, não nos merece, a título pessoal, a seguir e acolher o que vem preconizado nesta proposta por parte do Governo da República, esta proposta realmente a ser aprovada. Que provocará uma importante perda de receita fiscal da região autónoma da Madeira, contribuirá para o desemprego e, obviamente, nós não podemos concordar com ela. E por não concordarmos com ela, é que apresentamos uma proposta alternativa que achamos que é mais equilibrada e que vai de encontro àquelas questões que foram suscitadas pela Comissão Europeia, sem desvirtuar o regime que está neste momento em vigor e, portanto, apresentamos aqui uma proposta que achamos que é alternativa e, não querendo tirar mais tempo, ficaria por aqui e agradeço, Sr. Presidente, a sua compreensão e a compreensão das senhoras e dos senhores deputados que não podem deixar de entender o impacto que esta proposta vai ter na região autónoma da Madeira. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, por se ter contido em 20 minutos na apresentação desta proposta, que coloco agora à discussão e tenho já a inscrição do Sr. Deputado André Silva, que se nos junta também por videoconferência. Sr. Deputado, faz favor.
Senhor Presidente, estão-me a ouvir?
Perfeitamente, faz favor.
Muito boa tarde, então, a todas e a todos. Cumprimentar em particular a senhora deputada Sara Madruga da Costa, relatora, que usou a esmagadora maioria do tempo para emitir a sua opinião pessoal, o que, relativamente a esta matéria, eu gostaria também de deixar claro que a posição do PAN é por demais conhecida, estamos em polos completamente opostos, isso já ficou claro noutros momentos do debate, que já fizemos, aliás, várias vezes. Este foi, ou está a ser, mais um encetado pela senhora deputada, e, contrariamente ao PSD, o PAN defende uma política fiscal responsável e estruturada que, em matéria de benefícios fiscais, procura, com base em critérios técnicos, assegurar que estes benefícios fiscais existentes garantem a eficácia e eficiência para as políticas públicas. E tendo em conta a não inclusão deste regime no âmbito da análise do relatório do Grupo de Trabalho do Estudo dos Benefícios Fiscais em Portugal de 2019, para nós, qualquer alteração que implique o prolongamento deste regime deve ser precedida de uma avaliação do custo-benefício abrangente, do impacto global, económico, fiscal e social que pondere as vantagens e as desvantagens deste, por forma a assegurar uma política fiscal responsável e estruturada. Além do mais, em termos gerais, o PAN tem as maiores dúvidas quanto à manutenção em vigor deste regime, não só porque comporta um conjunto de riscos em matéria de fraude, evasão e elisão fiscal, que implicaram, segundo dados do Ministério das Finanças, entre 2015 e 2018, a realização de mais de 470 inspeções que obrigaram a correções em IRC na ordem dos 200 milhões de euros, factos que a senhora deputada Sara Madruga da Costa e o PSD, cada vez que vem a debate, omitem sempre. Note também que, em nosso entender, este regime não gera valor acrescentado para o desenvolvimento da economia produtiva da região, algo que é patente nas dúvidas levantadas pela Comissão Europeia quanto à compatibilidade deste regime com as regras europeias relativas ao mercado interno, tendo em conta que este regime beneficiou empresas que apenas criaram postos de trabalho fora da Madeira e mesmo fora da União Europeia, em desrespeito das condições, das decisões e das regras de ajudas estatais europeias. Este facto também é sempre omitido pela senhora deputada Sara Madruga da Costa em todos os debates que faz e em todas as opiniões que omite. E, finalmente, este regime fiscal, ao colocar o PIB da região artificialmente alto, significou a perda anual indireta de 1.000 milhões de euros em fundos europeus que deveriam ir para a região, o que prejudicou objetivamente as empresas que operam efetivamente na região e as populações desta região. Sobre esta matéria também, a senhora deputada Sara Madruga da Costa nunca se pronuncia. E, portanto, isto para, no fundo, fazer o debate que a senhora deputada Sara Madruga da Costa aqui encetou à boleia de um parecer. Agora, falando propriamente do parecer, que é aquilo que nos traz, dizer que o parecer apresentado apresenta, do nosso ponto de vista, uma incompletude na parte, no capítulo que diz iniciativas legislativas e petições pendentes sobre matéria conexa, por lapso, com certeza. Nesta parte é tradição, costumam-se referir-se os antecedentes parlamentares na matéria objeto da iniciativa, algo que a senhora deputada por lapso não faz, e aquilo que eu gostava de sugerir, é um pedido, que pode ou não ser aceito, era que, bem, no fundo, do rigor e da transparência dos trabalhos parlamentares, a senhora deputada Sara Madruga da Costa seguisse o exemplo que vamos ver a seguir da senhora deputada Mariana Mortágua, que nesta parte do seu parecer refere, e bem, o projeto de resolução número 648 do PAN, que recomenda ao governo que adote um conjunto de medidas de combate aos paraísos fiscais e que realize uma avaliação de custo-benefício do impacto global económico, social e fiscal da Zona Franca da Madeira, que foi parcialmente aprovado nesta legislatura, assim como o projeto de lei 579 do PSD e o projeto de lei 236 do Bloco de Esquerda, que trata da mesma matéria, ainda que de maneira distinta que a PPL 66. Caso esta alteração venha a ser introduzida, que é uma alteração factual e, portanto, de antecedentes legislativos, se vier a ser introduzida, o PAN acompanhará o relatório com o seu voto a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de... Registro o pedido de palavra do Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz favor.
Necessariamente, muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa e dizer que, obviamente, só vou pronunciar sobre 15 das 50 páginas do parecer, que as outras 25 são da opinião pessoal e, portanto, não são objeto de análise. E relativamente à elaboração do parecer, para além das questões que já foram aqui suscitadas pelo Sr. Deputado André Silva, que acompanho, que faltam de facto essas menções e que justificariam, também é verdade que a forma como o parecer é elaborado, em vez de ter uma componente, digamos, descritiva, particularmente usa a metodologia de usar os pareceres e as opiniões do Governo Regional e serem colocadas em termos de antítese à posição no próprio texto do parecer, à posição da iniciativa legislativa. E parece-me que esta não será a melhor metodologia, compreendo que faça a referência à sua existência, não tem que necessariamente, na parte do parecer que é submetida à discussão e votação, fazer-se hoje aqui antecipar por essa via o debate que está agendado para o plenário no momento certo. Por isso, se a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa estiver disponível para fazer a reformulação do parecer nesse sentido, fazendo a menção que existem as posições dos parceiros dos governos regionais, mas não o elaborar numa perspectiva de contraponto de argumentação, estaremos disponíveis para acompanhar. Se por entender manter nestes pressupostos, não acompanharemos o parecer quando ele está formulado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. E assim sendo, devolvo a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, que para uma pronúncia final, tornou-se muito clara a sua posição. E, portanto, Sra. Deputada, apelando à sua extrema concisão nesta parte, lhe devolvi a palavra. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, agradecer as intervenções que me antecederam e todos os contributos que os senhores deputados pretenderam dar em relação à questão do parecer. Só respondendo, antes de me pronunciar sobre os pedidos de reformulação do parecer, gostaria só, de forma muito sucinta, dirigindo-me ao Sr. Deputado André Silva, a referir que a posição unânime da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira é desfavorável a esta proposta de lei da parte do Governo da República, o que significa que há no órgão principal que representa a região autónoma da Madeira, que é a Assembleia Legislativa, unanimidade em torno da defesa e da importância deste centro para a Madeira e uma oposição a esta proposta do Governo. Em relação aos pedidos de sugestão, eu tive o cuidado de elaborar o meu parecer de acordo com a nota técnica que foi formulada pelos serviços. Obviamente, não tenho qualquer problema em reformular o parecer no sentido de incluir os antecedentes parlamentares. Acho que faz todo o sentido. Agora apelava a que os serviços da Comissão, quando elaborassem as suas notas técnicas, também tivessem em atenção a importância de fazer essa referência na respectiva nota técnica, uma vez que, se compararmos a nota técnica desta PPL com a nota técnica da iniciativa do ponto seguinte, vamos perceber que os critérios formais de elaboração das duas notas técnicas não são coincidentes e era bom que assim o fossem. E, portanto, estou disponível, obviamente, para reformular o parecer no sentido de incluir os antecedentes parlamentares, pedindo realmente também que os serviços pudessem também alterar a nota técnica nesse sentido, para que fosse feita essa pesquisa exaustiva de todas as iniciativas parlamentares que existiram sobre esta matéria. Em relação à sugestão formulada por parte do Sr. Deputado do Partido Socialista, obviamente também não tenho nenhum problema em reformular o parecer, colocando apenas a referência que me parece bastante importante nesta matéria, que, como referi, há aqui um especial dever, um dever constitucional que incumbe à Assembleia da República como órgão de soberania, na colaboração que deve ter com os órgãos de governo próprio da região, numa matéria destas que é da competência da Assembleia da República, mas que incide sobre também o interesse de uma região autónoma da Madeira, de colocar na parte de facto e do parecer que os parceiros realmente foram solicitados e qual foi o sentido dos parceiros. Obviamente que, se o senhor deputado assim o entender, eu retirarei as referências expressas ao conteúdo desses parceiros, mas acho que faz todo o sentido colocar que os parceiros foram pedidos e que foram no sentido desfavorável a esta iniciativa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então poder passar à votação do parecer. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Os votos favoráveis dos demais. Está aprovado o parecer. Cumprimento e felicito a Sra. Deputada Relatora por isso. Passamos agora ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do parecer do Projeto de Lei 615-14, segunda sessão legislativa, Projeto de Lei do PSD, que altera os estatutos e benefícios fiscais aprovado pelo Decreto-Lei 215-89, de 1 de julho, clarificando os critérios de concessão de benefícios às entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira, cuja senhora deputada relatora é a senhora deputada Mariana Mortágua, que cumprimento e a quem dou de imediato a palavra. Senhora
Muito
deputada, a
obrigada,
palavra é sua.
Sr. Presidente. Uma vez que a discussão política já foi em larga medida feita e sê-lo-á de novo na próxima semana, o projeto de lei número 615 do PSD altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais. O objetivo do projeto de lei é clarificar, segundo os proponentes, os critérios de concessão de benefícios às entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira, bem como prorrogar por 3 anos, a partir de 1 de janeiro de 2020, data de limite para a emissão de licenças para operar na Zona Franca da Madeira. Segundo os proponentes, a interpretação destes requisitos tem dado aso a algumas Dúvidas essas que foram levantadas inclusive pela Comissão Europeia quando se debruçou sobre a avaliação do regime 3 da Zona Franca da Madeira, e portanto para clarificar essas dúvidas fazem uma extensa discriminação, definição de quais são os critérios para que as empresas possam aceder a estes benefícios fiscais, nomeadamente os critérios sobre criação de postos de trabalho, localização da atividade destas empresas. Os proponentes, bom, como já disse, aproveitam, cito, para por 3 anos prorrogar a capacidade de licença na Zona Franca da Madeira. A nota técnica dá ainda conta que, apesar disso não ser mencionado na exposição de motivos, é também proposta a prorrogação de outras normas do EBF, o artigo 58, o número 4 a 20, os artigos 33, e penso que é isso. A nota técnica dá conta de 3 outros projetos, um do PAN que já aqui foi referido, um do Bloco de Esquerda do início da legislatura, ambos, um parcialmente aceito, outro rejeitado, e de um projeto de lei do PSD, que em parte já reflete o âmbito que nós hoje aqui estamos a discutir, que previa a prorrogação do período de admissão de novas entidades até 31 de dezembro de 2003, que foi recusado. Apenas 3 notas que a nota técnica deixa e que me parecem importantes na avaliação deste projeto. Primeiro, cumpre requisitos formais, no entanto, a nota técnica faz uma menção para alguma retroatividade ou possível retroatividade parcial retroatividade na aplicação desta proposta ou desta lei. Segundo, menciona a possibilidade de violação da lei Travão, uma vez que se trata de uma diminuição das receitas do Estado, e faz umas referências ao cumprimento da lei formulário quanto ao título da iniciativa. E são estas as principais notas que queria deixar sobre este projeto.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua capacidade de síntese. Tenho a inscrição da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, penso que a sua posição se tornou óbvia ao fim da intervenção precedente, mas obviamente dar-lhe-ei a palavra, pedindo também que fosse, na medida do possível, sintética. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada Mariana Mortágua e agradecer-lhe o seu parecer. Nós não temos nada a apontar ao que consta do seu parecer, apenas queríamos usar da palavra para recomendar em relação aos serviços, mais uma vez aquela questão que abordei, que neste caso é bastante evidente, que nos parece que deve haver uma uniformização dos critérios da deliberação das notas técnicas por parte dos serviços da Comissão de Orçamento e Finanças. E passo a explicar porquê. Obviamente que a senhora deputada não tem culpa e o seu relatório, como já lhe disse, não nos merece qualquer consideração, mas nós não conseguimos perceber como é que estamos perante duas iniciativas, quer a proposta de lei do Governo, quer a iniciativa do PSD, que podem colidir com o princípio da retroatividade da lei, e como é que na nota técnica que foi elaborada pelo serviço em relação à proposta de lei do Governo não é feita nenhuma referência essa colisão, e em relação aqui a esta nota técnica que é elaborada em relação a esta proposta, é feita essa menção. Ora, nós, os propósitos das duas iniciativas podem realmente colidir com o princípio da retroatividade da lei e deveria ter havido uma uniformização de critérios nas duas notas técnicas e, portanto, as duas notas técnicas deveriam ter feito essa referência em relação ao princípio da retroatividade da lei e não só, não só a referência que é feita nesta nota técnica, este projeto de lei, como é o caso. E, portanto, gostaria realmente que no futuro houvesse um cuidado da parte dos serviços ao elaborarem as notas, que houvesse uma uniformização de critérios e que, independentemente da autoria da iniciativa ser da parte dos grupos parlamentares ou ser da parte do Governo, a questão da retroatividade da lei deverá aplicar-se e deverá ser feita essa referência nas notas técnicas, independentemente do autor. E, portanto, deixo aqui este reparo, porque nos parece que a nota técnica que foi elaborada em relação ao PPL do Governo também deveria de fazer a referência ao princípio da retroatividade da lei. Só também um outro pequeno pormenor para dizer que na nota técnica em relação a esta iniciativa também se deveria fazer referência que a questão da letra vão, neste caso concreto, aplica-se ou aplicar-se-á e que a diminuição da receita que nós estamos a falar dentro do Estado será à região autónoma da Madeira e não ao Governo da República. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que de imediato ponho à votação este parecer. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade e cumprimento a Sra. Deputada Relatora por isso. Passamos de imediato ao ponto 4, definição da metodologia de apreciação da especialidade de dois projetos de lei, o projeto de lei 606 do PSD, perdão, que aprova o regime jurídico de classificação de contratos e outros documentos que comprometem o Estado e outras entidades integradas no perímetro orçamental e setores fundamentais, e o projeto de lei 634 do PAN, que aprova um regime jurídico de transparência dos contratos, acordos e outros documentos relativos a operações que determinem a utilização ou disponibilização dos fundos públicos relativamente a entidades pertencentes a setores estratégicos. Ora, este ponto está agendado precisamente para definir a definição da metodologia, ou seja, se constituiríamos ou não um grupo de trabalho, ou se acordaríamos nas instituições a ouvir. Mas os senhores e senhores deputados, os grupos parlamentares anteciparam-se e enviaram já. Não sei se isso preclude a hipótese da criação de um grupo de trabalho, que é a primeira questão. A segunda questão, preclude ou não, se podemos dar então por assentes os requerimentos que foram elaborados, no sentido de dispensar a concessão de prazo para nova indicação, na medida em que aquilo que hoje se faria, que era dar prazo para indicar entidades a ouvir, entretanto, os grupos parlamentares já as indicaram, portanto, penso que essa indicação já estará. Mas dou a palavra ao senhor deputado Fernando Anastácio.
Sobre esta questão, precisamente, pronto, de facto, é uma constatação que os grupos parlamentares se anteciparam e começaram e apresentaram desde logo até um conjunto de requerimentos relativamente a audições a executar. Mas, na minha perspectiva pessoal e do grupo parlamentar do PS, e queria pôr isso à consideração dos demais deputados, e por uma simples razão. Ciente e conhecedor e percebo e sensível a que é sempre difícil para os partidos com menor representatividade parlamentar organizarem-se em termos de grupos de trabalho, passa-se o seguinte, e todos nós nos recordamos que foi um entendimento unânime nesta comissão que esta iniciativa legislativa, no nosso ponto de vista, da Comissão de Orçamento e Finanças, devia até eventualmente ter corrido na primeira comissão, que seria a comissão competente. Deliberamos nesse sentido, colocamos a questão ao Sr. Presidente da Assembleia da República, não foi ouvida a nossa posição e manteve-se esta solução. Portanto, numa forma até um bocado instrumental e na perspectiva de podermos até utilizar e também trazer o contributo de outros deputados, que a figura do grupo de trabalho prevê e abre essa possibilidade. E tendo em consideração que há aqui um acervo, não é muitas as audições que estão requeridas, eu penso audições mesmo em termos de videoconferência, serão três ou quatro, daquilo que já foi requerido. Há um número muito significativo, mas é audições por escrito. Mas, na nossa perspectiva, este é um trabalho aturado, também concordamos que deve ser célere, e por isso a sugestão que deixámos à consideração da Comissão, e penso que seria mais maleável e mais fácil poder fazê-lo, mesmo até na perspectiva de podermos encontrar depois um consenso que estas propostas já mereceu do ponto de vista no Parlamento, nomeadamente com grupos parlamentares a votarem favoravelmente e outros, pelo menos, a não inviabilizarem. E por isso, nesta perspectiva construtiva e de conseguirmos fazer um trabalho o mais, digamos, consensual possível, eu punha à consideração da Comissão criarmos, de facto, um grupo de trabalho que pudesse, de um prazo relativamente curto, não é essa a questão, pudesse conduzir todo este trabalho preparatório até chegarmos depois aqui à comissão, à redação final de um documento que pudesse ser consensualizado nas diferentes forças políticas. Esta era uma primeira das questões. Uma segunda questão, relativamente às audições, Nós estamos genericamente de acordo com todas, com exceção de duas que são requeridas. E a explicação é muito simples. Nós não concordamos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não concorda, e penso que temos uma experiência parlamentar que nos suporta, de vista consensual, esta matéria, que haja órgãos jurisdicionais a participar no processo legislativo. Portanto, no fundo, há audições que estão requeridas, nomeadamente ao Tribunal de Contas, uma delas, e há uma outra audição também à Procuradoria-Geral da República. Na nossa perspectiva, não caberia, não cabe nem ouvir o Supremo Tribunal de Justiça, nem o Tribunal Constitucional, nem o Tribunal de Contas, nem a Procuradoria-Geral da República, na formulação do processo legislativo, que é uma competência desta Assembleia da República. Temos soluções para isso. Estão propostas e avançadas para ouvir os Conselhos Superiores das Magistraturas, tanto do Ministério Público como da magistratura, o que nos parece muito mais razoável, na perspectiva que com isso estamos a ouvir os órgãos que representam, digamos, o Poder Judicial, mas não em termos da sua função jurisdicional. Relativamente ao Tribunal de Contas, também está uma proposta que visa, de alguma maneira, resolver este problema, a nossa, que é da, junto, agora está-me a faltar a expressão, o Conselho, há um Conselho que funciona junto ao Tribunal de Contas, que agora não tenho aqui o requerimento, que não é propriamente, o Tribunal de Contas, mas é presidido, mas tem uma outra função, que é o... O Conselho de Prevenção da Corrupção, que funciona junto do Tribunal de Contas, que é presidido pelo Presidente do Tribunal de Contas, tem membros também do Presidente e tem outros representantes de outras instituições. Seria uma forma também, de alguma maneira, sem pôr em causa este princípio, que na nossa perspectiva nos parece que devíamos preservar, podia também trazer-nos aqui a opinião do Tribunal de Contas, vista já numa perspectiva ligeiramente diferente. Portanto, era estas considerações que queria deixar. Portanto, estaríamos de acordo com todas estas, com as iniciativas requeridas, com exceção destas três entidades, destas duas entidades, nos termos em que elas estão formuladas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Pacheco. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, hoje, se permitisse, até o Sr. Deputado do Carneiro pode complementar também, por forma virtual, a minha intervenção. Dizer que, em relação, eu percebo a complexidade do diploma e, por isso, eu compreendo que se possa avançar para a criação do grupo de trabalho, fixando um calendário razoável para o mesmo, de modo a que esta iniciativa legislativa, estas iniciativas legislativas possam ver a luz do dia num prazo razoável. Em segundo lugar, o Partido Social Democrata, tendo em conta o momento especial em que estamos a viver, não colocou audições, mas solicitação para ser por escrito, o que é uma novidade, vamos dizer assim, para um processo legislativo com esta importância, mas que decorre do momento especial que o país vive. E por isso, e muito limitado, aliás, nada temos a opor face à generalidade. Achamos que o Partido Socialista, e o deputado Carneiro vai pronunciar-se um pouco melhor até sobre isso, aí sim já vem com uma lista exaustiva de pedidos de opinião por escrito. O facto de ser por escrito não atrasa, mas que há aí uma ou outra que nos merece algumas reservas, e o Sr. Deputado o Carneiro fará essa referência. Dizer, no entanto, que em relação ao Tribunal de Contas não compreendo a objeção. E não compreendo a objeção nesta perspectiva. Em primeiro lugar, porque o Tribunal de Contas pronuncia-se sobre aquela que é a iniciativa legislativa rainha, vamos dizer assim, do nosso trabalho legislativo, que é o Orçamento de Estado. Emite parecer e vem aqui pronunciar sobre o Orçamento de Estado. E, portanto, mata-te que mata qualquer questão de não pronúncia sobre estas matérias. Em segundo lugar, porque o Tribunal de Contas tem sido chamado muitas vezes a pronunciar-se sobre iniciativas legislativas. Aliás, numa boa fé de cooperação parlamentar entre a Assembleia da República e este órgão de soberania, porque muitas vezes nós podemos estar, com maior sinceridade, com um bom objetivo, com uma boa perspectiva de querer reforçar a transparência, de querer fazer com que determinado tipo de iniciativa legislativa corresponda a mais informação e evitar a corrupção, mas não estar elaborada da melhor forma. E os juízes e o Tribunal de Contas, com as suas achegas, darem um contributo real e positivo para o processo legislativo face ao objetivo que os deputados têm. Claro que a última palavra é nossa e não questiono isso de modo algum, mas todos os apores que possam ser contributos positivos devem ser atendidos e devem ser pronunciados e devem ser recebidos, e por isso nós mantemos essa sugestão. Sr. Presidente, se permitisse, o deputado Carneiro poderia
complementar. Palavra ao Sr. Deputado Carneiro, que se nos junta por videoconferência. Fala-se, Sr. Deputado.
Conseguem ouvir e ver-me?
Sim, senhor, faz favor.
Muito bem, boa tarde a todos.
Camisola verde.
Sim, mas é só para enganar, porque senão deveria ser azul, mas tudo bem. Portanto, antes de mais, para completar aqui aquilo que o deputado Eduardo Pacheco já esteve a dizer, portanto, nós achamos que devemos manter as nossas propostas. Nós fizemos uma proposta daquilo que considerávamos, em termos de audições, o estritamente necessário para este processo legislativo, aliás, acompanhando algumas das sugestões que a própria nota técnica já trazia. Aquilo que constatamos, no entanto, com o requerimento do PS, portanto, relativamente ao requerimento do PCP, nada contra, acho que está bem, concordamos com o acrescento que é proposto. Relativamente à proposta do Partido Socialista, aquilo que foi a primeira impressão do grupo é que estávamos a propor aqui um conjunto imenso de entidades para ouvir, ainda que por escrito. A primeira nota que eu gostava de deixar é que, para o Partido Social Democrata, este é um processo legislativo que tem que ir para a frente, e tem que ir para a frente, naturalmente, num prazo curto, para que, finalmente, possamos, o Parlamento, estar habilitados com um diploma, com os melhoramentos que sejam necessários, que tragam maior transparência a toda esta questão que os projetos de lei em cima da mesa envolvem. No entanto, não podemos deixar de notar, por exemplo, que o requerimento do Partido Socialista propõe que haja um parecer escrito da autoridade tributária. Nós não percebemos o que é que a autoridade tributária tem a ver com este processo legislativo, e eu acho que até é um pouco deselegante, e desculpem dizer assim, portanto, sem qualquer intenção de ofender, nem nada do género, portanto, mas parece-me um bocado deselegante até para o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais ou o Secretário de Estado do Tesouro. Eu acho que, no limite, se querem ouvir alguém, talvez o Secretário de Estado do Tesouro. A Direção-Geral da Autoridade Tributária não me parece que faça muito sentido neste processo, mas se quiserem explicar, podemos eventualmente mudar de opinião. Propõe também a Unidade de Informação Financeira, a UIFE. A UIFE, para quem não sabe, é uma unidade da Polícia Judiciária. Eu conheço bem a UIFE, por motivos profissionais, já colaborei com eles no passado, e não me parece que faça sentido pedir-se um parecer escrito ou um inspector-chefe de uma unidade da Polícia Judiciária quando nós já estamos a propor ouvir, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República. Não me parece que faça muito sentido ouvir a UIFE também por esse sentido. A Associação Portuguesa de Bancos. Quando nós, nestes diplomas, tratamos a matéria do sigilo bancário, que está de resto previsto no Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, a entidade magnânime para se pronunciar sobre esta matéria, até em defesa do próprio setor bancário, é, no limite, o Banco de Portugal. E, portanto, julgo que poderíamos dispensar também, ainda que seja por escrito, a APB, para não distorcermos os motivos do processo legislativo. Também julgo que a Agência para o Investimento não fará muito sentido aqui nestas audições. Os Conselhos Superiores, uma vez que nós mantemos a audição por escrito da Procuradoria-Geral da República e do Tribunal de Contas, eu julgo que também poderiam ser dispensáveis. Eu sei que muitas das vezes, até no âmbito da própria Primeira Comissão, onde eu também estou, muitas das vezes os Conselhos Superiores se pronunciam, julgamos que neste processo legislativo, se tivermos aqui a PGR, nós já teremos uma visão, juntamente com o Tribunal de Contas, suficientemente alargada nesse âmbito de competências que eventualmente dispensará os Conselhos Superiores. Também é proposto aqui o Centro de Estudos da Universidade de Coimbra. A primeira pergunta que me suscita quando eu vi esta proposta é: porquê este? Porque não da Universidade do Minho, da Universidade do Porto, da Universidade Nova de Lisboa, da Universidade Clássica, enfim, lá, ou até das universidades privadas, lá onde haja centros de investigação na área do direito público, até poderiam ser ouvidos todos. Portanto, eu acho que se nós tivermos os contributos da PGR, do Tribunal de Contas, da CADA, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, do Banco de Portugal, acho que já são autoridades suficientes que salvaguardarão, no âmbito das competências de cada um, os interesses públicos em causa, tratando-se de entidades que o devam salvaguardar, e portanto julgamos que eventualmente também poderia ser dispensado, porque não percebemos exatamente o porquê de ser este centro de estudos em particular da Universidade de Coimbra, ainda que possa ter muita reputação, outros também terão, e julgamos que poderia ser dispensado, é uma proposta que fazemos. Depois também é proposto o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu aparecia na nota técnica como uma possibilidade, não era uma obrigatoriedade, e aquilo que nos parece, até pela distância a que está o Banco Central Europeu do nosso país, nós achamos que, sendo o Banco de Portugal um braço armado dentro do Eurosistema do Banco Central Europeu, certamente que todos os aspectos que devam ser acautelados na ótica do sistema de supervisão bancário, julgamos que o Banco de Portugal será suficiente para trazer, enfim, as suas preocupações, as questões que, por muito bem entenda, sobre estes processos legislativos. Sobre as audições presenciais ou por videoconferência, e isso é uma dificuldade que de resto justifica os nossos pedidos de audição por escrito, é precisamente o contexto em que estamos, etc. Portanto, havendo audições presenciais, eu julgo então que faltará aqui uma entidade que eventualmente será relevante, ainda que possa emitir parecer escrito, também ouvir presencialmente ou por videoconferência, que é a Associação da Transparência e Integridade. Portanto, fica a proposta também. Relativamente à senhora Provedora de Justiça, que de resto nos merece a maior estima pela competência que tem demonstrado no exercício das suas funções, nós inicialmente hesitamos se devíamos propor ou não, achamos que eventualmente poderia o âmbito das suas competências não ter muito que ver com este processo legislativo, fica para reflexão, mas não nos oporemos naturalmente, se assim entenderem, que a senhora Provedora de Justiça possa vir ao Parlamento pronunciar sobre estes projetos de lei, até na perspectiva, enfim, do cidadão, do contribuinte, se for esse o entendimento, tudo bem, não há problema. Agora, o apelo que nós fazíamos era, por um lado, que o Partido Socialista pudesse reconsiderar a Autoridade Tributária, a UIF, a APB, a Agência para o Investimento, os Conselhos Superiores, o Centro de Estudos e o BCE, eventualmente retirando-os da proposta que é feita, e relativamente ao Grupo de Trabalho, para nós, este processo, aliás, o deputado Fernando Anastácio disse, e eu estou totalmente de acordo, isto tem que ser um processo célere, e portanto eu acho que nós devíamos fixar, efetivamente, se o caminho for o Grupo de Trabalho, certamente que será colocada à consideração da Comissão, tem que haver uma data de fim, não é? E essa data de fim, para nós, acho que não deverá ultrapassar o mês de Abril, 15 de Abril, talvez, se o caminho for o Grupo de Trabalho. Embora, havendo os contributos escritos, etc., eu acho que nós temos condições de, fazendo bem este processo legislativo, conseguir concluí-lo com alguma celeridade. Relativamente aos órgãos das regiões autónomas e da Associação Nacional de Municípios e das Freguesias, não temos nada a opor também a que sejam ouvidos. O projeto que nós apresentamos ainda não define se estas entidades públicas, nomeadamente os municípios, as freguesias e as regiões, estariam ou não abrangidas pelo diploma. Isso é algo que devemos trabalhar depois na especialidade. Portanto, não nos opomos a que, eventualmente, eles possam pronunciar por escrito, desde já, para acautelarmos, eventualmente, audições obrigatórias, se o âmbito da abrangência vier a incluir nos trabalhos da especialidade. Obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles, que se nos junta por videoconferência. Cumprimento. Faça-o, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, boa tarde. Eu queria apenas pedir apenas a palavra porque eu acho que podemos chegar aqui a um consenso em relação a isto. Eu creio que a principal preocupação do PSD, que me parece muito pertinente, é que este processo legislativo não se eternize. E, portanto, eu sou absolutamente favorável em escrevermos um prazo para que este processo legislativo possa terminar e que o máximo de audiências possíveis possa ser feito por escrito. Eu creio que o facto de haver mais ou menos entidades, quando estamos a falar em ouvi-las por escrito e com um prazo determinado, não afetará particularmente a celeridade do processo. E, portanto, eu acho que é possível chegar aqui a um consenso, desde que estabeleçamos um acordo sobre o prazo máximo para apresentarmos propostas de alteração e para termos uma votação do projeto. Em relação a algumas audições em particular, eu gostava de dizer que compreendo e até concordo com algumas reservas que o Sr. Deputado Carneiro põe, por exemplo, em relação a ouvir uma unidade da Polícia Judiciária quando já vamos ouvir a Procuradoria-Geral da República, ou em relação ao Banco Central Europeu, uma vez que vamos ouvir o Banco de Portugal. Parece-me que, de facto, a não ser que o PS tenha alguma explicação que me esteja a escapar, como autoridade tributária, também não me parece haver essa necessidade. Já em relação à ICEP e à APB, independentemente da explicação que o grupo parlamentar do PS queira dar, em relação à ICEP eu também teria algum interesse nessa audição. Porquê? Porque nós estamos a falar de um regime que afeta contratos e eu gostava de perceber como é que a vigência deste regime afeta a capacidade de atração de investimentos estrangeiros, se é que a afeta. Se não afetar, ficamos descansados em relação a isso, mas eu não estou a ver, para além da ICEP, quem mais é que nos possa esclarecer acerca desse assunto, que eu acho que é importante, porque nós estamos muito focados em alguns contratos em particular e que dizem respeito ao setor financeiro, daí suponho eu este regime ter vindo para aqui, mas a realidade é que nós estamos a falar de todos os contratos do Estado e, portanto, podemos estar a falar de todo o tipo de áreas abrangidas. Muito obrigada.
Obrigado, eu, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado André Silva, que se nos junta também. Aliás, já se nos juntou, mas volta a intervir neste ponto. Se fosse, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, está-me a ouvir?
Posso falar, Sr. Deputado.
Boa tarde novamente. Bom, relativamente a este, à discussão da metodologia de apreciação do processo legislativo destes projetos, queria fazer alguns comentários. Em primeiro lugar, associo-me àquilo que são as preocupações e as posições transmitidas pelo deputado Hugo Carneiro relativamente a algumas entidades a serem ouvidas, mesmo que por escrito, a propostas pelo Partido Socialista. Em segundo lugar, dizer que concordamos concordamos com as restantes entidades propostas pelo Partido Socialista, assim como as entidades que foram propostas por PSD, PCP e CDS. E relativamente àquilo que é o rol de entidades propostas pelo Partido Socialista, congratular desde já o proponente, o Partido Socialista, pelo elevadíssimo empenho em que este processo legislativo tenha a melhor qualidade e o melhor desfecho. Queria, contudo, alertar o Partido Socialista que esta inequívoca boa vontade que está a demonstrar e este empenho e dedicação para que o processo legislativo tenha o melhor desfecho, a melhor qualidade possível, que essa boa intenção, não mate o processo atrasando ou obstaculizando, dado o número de entidades a serem ouvidas, seja presencial, seja por escrito. E, portanto, dado tratar-se de um processo que teve uma grande unanimidade, bom, não teve unanimidade, mas que teve um apoio alargado, dada a urgência do tema, aquilo que eu discordo de um grupo, da criação de um grupo de trabalho, portanto, peço desde já ao Sr. Presidente que faça a votação autonomamente desse ponto, porque votarei contra, porque acho absolutamente desnecessário, portanto, é constituir mais reuniões para atrasar o processo e, portanto, aquilo que propomos é que, desde já e a partir desta semana, se contactem as entidades a serem ouvidas por escrito, com exceção daquelas três ou quatro que se pretendem presencialmente, entenda-se online, e que se dê um prazo de 7 dias para que se possam pronunciar e que 7 dias depois haja também um prazo, entenda-se 15 dias para a apresentação de propostas e que uma semana depois estejamos, portanto, a votar. E, portanto, a proposta que faço é que um calendário de 3 semanas, uma semana para a pronúncia por escrito, uma semana para os grupos parlamentares, partidos, apresentarem propostas de alteração e uma semana, na semana seguinte, para se fazer a votação na especialidade. Parece-me absolutamente razoável, até porque os trabalhos parlamentares estão neste momento significativamente reduzidos. E, portanto, apelava, de facto, a todos os partidos, especialmente ao Partido Socialista, que é quem está a demonstrar muito mais empenho e dedicação nesta fase da especialidade, para que este processo de audições não obstaculize e não atire com este processo para uns meses para a frente. Queria ainda fazer duas referências, dois comentários. O primeiro é questionar o Partido Socialista se, por lapso, na associação, numa das entidades que referiram no seu requerimento, que é a Associação Portuguesa dos Contratos Públicos, se referiam mesmo a esta entidade, ou, que é aquilo que nos parece, deve ser a Associação Portuguesa da Contratação Pública. E, portanto, que convém esclarecer, porque se for como estou aqui a referir, depois os serviços terão dificuldade em encontrar essa associação. E depois queria, neste momento, de forma oral, que colocarei no chat, também, no fundo, requerer a audição por escrito de duas entidades, portanto, juntando ao conjunto de entidades que vão ser aprovadas para se pronunciarem por escrito, que é uma delas a Associação de Jovens Empresários e a segunda a Access Info, que é uma organização não governamental que, no fundo, trabalha com o direito de acesso à informação e pode, no fundo, já ter algum trabalho ou reflexão feita sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, para vir muito português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à primeira proposta que chegou, nós apenas sugerimos o acrescento da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, porque era, enfim, uma entidade que não podia deixar de ser ouvida neste caso. Entretanto, houve outros requerimentos que surgiram. Da nossa parte, não há propriamente nenhuma oposição a nenhuma pronúncia escrita. E eu acho que nenhuma pronúncia escrita atrasa os trabalhos, quer dizer, a gente estabelece um limite. Passando esse limite, quem não entregar, não entregou. Não vamos depois prorrogar o processo. Portanto, estabelece-se um limite, uma data, solicita-se os pareceres. Os pareceres que chegarem são contidos para a nossa reflexão, os que não chegarem. Portanto, eu acho que não, a questão de entupirmos, entre aspas, com pronúncias escritas, não parece que seja um problema em termos de andamento do processo legislativo. Pode ser ver se é mais justificado esta ou aquela entidade, mas no número de pareceres a solicitar, se nós estabelecermos um prazo, não vejo problema nenhum, nem nas propostas do PST, nem nas propostas do PS, independentemente do tipo de estruturas que se está aqui a pedir. Relativamente às audições presenciais ou por videoconferência, a única proposta que aqui vejo é a proposta do PS, que tem 3 entidades. Provedora de Justiça, Banco de Portugal e Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. Portanto, estamos a falar de três audiências, não é propriamente um processo longuíssimo e que vai aqui andar a arrastar durante meses a discussão. E eu, relativamente à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, tenho dúvidas se deve ser ouvida presencialmente, até pela natureza colegial desta estrutura, que não é propriamente uma estrutura em que o Presidente fala por todos. É uma estrutura em que está presente diferentes entidades, até deputados aqui da Assembleia da República que fazem parte da Comissão. Não fazem? Não, nomeados pela Assembleia da República. Bom, eu fui ao site da CADA e penso... Ex-deputados, desculpa. São personalidades indicadas pela Assembleia da República. E, portanto, tem uma natureza que eu não sei se é propriamente compaginável com uma audiência presencial. Ou seja, por escrito permite que haja diferentes posições dos diferentes membros da CADA. Presencial pode ser um bocadinho mais complicado. Portanto, eu até sugeria que fossem apenas duas, retirando daqui a audição à CADA, e nesse caso parece-me sinceramente que não se justifica a criação de um grupo de trabalho. Eu sei que, pronto, a nossa posição tem sido sempre no sentido de evitar a criação de grupos de trabalho. Pode haver situações em que se justifique, como foi o caso das comissões bancárias, em que de facto havia um conjunto de projetos e tinha que só ouvir um conjunto de entidades. Neste caso em concreto, se forem aprovadas apenas duas audições presenciais ou por videoconferência, ou mesmo que sejam três, quer dizer, tenho dúvidas que seja necessário criar um grupo de trabalho para isso. Acho que podemos fazer um processo legislativo normal, fazer as audições em comissão, se for preciso vêm cá deputados de outras comissões, como da nossa parte assim o faremos, mas não me parece que se justifique a criação de um grupo de trabalho. Portanto, parece-me que podemos aprovar todas as pronúncias escritas, com um prazo, e estas duas ou três, eu sugeria duas, mas se forem três, por videoconferência, fazer-se na comissão, sem a necessidade de estar a criar um grupo de trabalho, que parece-me que, quer dizer, pode haver casos que justifiquem em concreto, e aí nós estamos disponíveis para se criar grupos de trabalho, como aconteceu nas comissões bancárias. Agora, neste caso em concreto, até pela nossa posição de considerarmos que isso limita a possibilidade de participação de todos os grupos parlamentares, não nos parece que justifique realmente essa criação. Quer dizer, por nós não se faria. Também, se assim o entenderem, também não vamos criar nenhum problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que poderia... Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando ser rápido nesta matéria, também acho que não se justifica a criação do grupo de trabalho, dada o número provavelmente reduzido de audições presenciais. Reforçaria o apelo que o PS reconsiderasse algumas dos nomes que aqui tem, mas não tenho oposição a que eles sejam ouvidos. Acho que aqui há alguns estándares do Banco Central Europeu, o Banco de Portugal, a Unidade de Informação Financeira da PJ e PGR, os dois Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público. Pensem se são verdadeiramente úteis, se assim confirmarem, não tenham oposição. Relativamente ao que o deputado Fernando Anastácio começou por dizer, isso, aí sim gostava de dizer alguma coisa, nomeadamente não sei se chegou a dizer licitude, mas seria pouco normal ouvir órgãos jurisdicionais no processo de... Não usou, mas eu não sabia. Não gostava que regularmente houvesse órgãos jurisdicionais envolvidos no processo legislativo. Eu não vou discutir a matéria doutrinária, até porque não seria competente para isso, mas neste caso concreto, este diploma diz respeito à desclassificação de documentos e, sobretudo, a documentos que têm a ver com grandes contratos, ou em setores estratégicos ou em grandes obras públicas. E é nesse sentido que eu tenho particular interesse em ouvir o Tribunal de Contas e a Procuradoria-Geral da República. Uns porque estão muito envolvidos na classificação de informação e outros porque estão muito envolvidos nos projetos a que estes contratos que vamos aqui estar a tratar dizem exatamente respeito. Portanto, não vou discutir se em geral órgãos jurisdicionais deviam estar ou não envolvidos no processo. Neste caso concreto, como partes daquilo a que este diploma se vai destinar, acho que faz todo o sentido e teria todo o interesse em os ouvir nesta comissão.
Muito obrigado. A palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, até pelos relativamente à lista que apresentou.
Relativamente aos considerandos que foram expressos e fazendo uma síntese de todas as intervenções, duas questões. Primeiro, relativamente ao grupo de trabalho, continuo a pensar que ele seria útil
e não vejo nenhum rebuço e nenhuma dificuldade em que esse grupo de trabalho tenha um prazo fixado para concluir os seus trabalhos. Aliás, há bocadinho, numa intervenção a essa matéria, até foi referido como um prazo limite a possibilidade de meados de abril. Para mim, um prazo de 60 dias para este grupo de trabalho é suficiente. Portanto, não há... o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está perfeitamente confortável com uma solução que proponha um grupo de trabalho e que fixe esse prazo, por exemplo, e de avanço desde já, 60 dias, que ainda é menor do que foi aventado há pouco pelo seu deputado do PSD. Relativamente à apreciação sobre o entendimento que não se pode ler que audições por escrito sejam um fator de perturbação de um desenvolvimento desta atividade, porque, do nosso trabalho, porque fixa-se um prazo, aliás, normalmente o prazo de 10 dias costuma ser o prazo usado para esta matéria, e as entidades ou respondem ou não respondem, às vezes faz-se uma insistência, conto muito, mas, e portanto, isso não fizeram, responderam, continuamos, prosseguimos, não estamos vinculados aos pareceres e à necessidade dos parceiros para prosseguir o nosso trabalho. Por isso, não se pode entender ouvir com o argumento, não ouvir com o argumento de dificuldade ao trabalho. Mas podemos já discutir se às vezes não queremos ouvir em função do que é que cada uma das entidades representa. Isso aí é que eu já não me sinto confortável. Por exemplo, a nossa raça do nosso requerimento tem um conjunto de entidades reguladoras. Porquê? Porque essas entidades reguladoras decorrem das áreas de intervenção que são propostas no âmbito dos contratos que são referidos nas iniciativas legislativas. É evidente que o AICEP tem a ver, porque obviamente tem a percebermos qual é o impacto que tem na contratação externa. Condescendemos, e até aceito, e não será para aí uma demonstração de que não estamos agarrados a nenhum pressuposto, que a questão da autoridade tributária e da unidade de informação financeira pode ser excessivo, pode levantar-se alguma questão, e até estamos perfeitamente disponíveis para retirar estas duas entidades do nosso requerimento. Mas do ponto de vista conceptual já não concordamos com outra apreciação que é feita. Valora-se o Tribunal de Contas e a Procuradoria-Geral da República. E desvalora-se, nas apreciações, os Conselhos Superiores do Ministério Público e do Conselho Superior da Magistratura. Ora, na nossa perspectiva, isso é errado, porque o caminho para chegarmos a ouvir precisamente as magistraturas e a ouvir, digamos, quem tem poder jurisdicional e que, no fundo, tem a ver também com a legalidade, com a verificação da legalidade, e a PGR, se nós formos ver a missão da PGR, se nós formos ver a missão do Tribunal de Contas, não é esta que estamos aqui a pedir. Por isso mesmo, na nossa perspectiva, percebendo a sensibilidade à matéria do Tribunal de Contas, sem abrir o flanco a pedirmos que viesse o Tribunal de Contas, nós sugerimos um organismo que funciona no Tribunal de Contas, que traz o Tribunal de Contas e que permitiria trazer alguma sensibilidade do Tribunal de Contas, mas, de facto, a razão é exclusivamente esta. Entendemos que não faz sentido nem a PGR, porque a PGR verifica a legalidade das matérias. A PGR habitualmente não entra, e, portanto, eu não vejo que os órgãos de gestão da magistratura do Ministério Público sejam substituíveis em função de termos da Procuradoria-Geral da República. Aliás, o Partido Socialista não concorda por essas razões, é uma questão de conceptual, não concorda com a questão da PGR e com a questão do Tribunal de Contas. E por isso, vamos tentar sair destes impasses, não vale a pena estarmos aqui a arrastar. Nós temos a nossa posição relativamente, não entendemos que não... em relação à questão deste exatamente, isso é outro facto, mas são diferentes, os órgãos plurais, também não vejo dificuldades em ser, já não é a primeira vez que mesmo em audições por videoconferência nós ouvimos aqui mais órgãos que têm mais, e estou a falar isto em relação à resposta da questão da CAB, para poder, se havia alguma sensibilidade, ter mais de uma ou duas pessoas podíamos também, e estamos a falar de três audições exclusivamente. A Provedora de Justiça, porque sim senhor, entendemos que faz todo o sentido, também tem aqui uma apreciação da legalidade, e este Centro de Estudos, é um Centro de Estudos que tem reputado trabalho nesta matéria, mas se algum senhor deputado, algum grupo parlamentar, entende que haja outro, que também conhece, nós não fazemos questão e estamos desde já a dar o acordo que se avance. Agora, dizer porque não há Associação Portuguesa de Bancos, porquê? Porque tem uma visão de parte. Naturalmente, qual é o problema? Isso inquina o nosso raciocínio. Isso inquina o nosso raciocínio, conhecermos a posição, as posições que se opõem, ou nós não somos livres de decidirmos como achamos bem. Agora, nós não queremos ouvir à partida porque sabemos que não concordam com aquilo que a gente vai defender, é que me parece que não é um bom princípio de abordagem da produção legislativa. Termino. Relativamente ao Banco Central Europeu e ao Banco de Portugal. É muito simples, basta olharmos para a orgânica dos bancos e da supervisão, e nós sabemos que o Banco Central e o Banco de Portugal têm a supervisão de certos determinados bancos e, relativamente a outros, não têm. É o Banco Central Europeu. Portanto, há uma explicação clara no âmbito das suas competências. Nós queremos iludir isso e dizer, está bem, pronto, mas o Banco de Portugal é que responde. Está bem, faz parte, mas não corporiza a totalidade do pensamento do Banco Central Europeu. E é importante sabermos, mesmo que a gente discorde. Agora, eu não tenho rebuço e nunca tive dificuldades, e aliás não me recordo de ter visto oposição até aqui nesta Comissão de Audições. Estranho que se faça este espírito tão crítico e tão seletivo do tipo de audições que estão. A explicação, as únicas duas que nós não concordamos, são estritamente do ponto de vista conceptual, não tem nada a ver com esta questão em concreto, aplica-se a todos os processos legislativos, da minha perspectiva pessoal e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que estamos em condições de poder votar. Vamos autonomizar as questões, uma a do Grupo de Trabalho e depois, relativamente aos requerimentos, se os agregamos... Eu tomei a liberdade de já suprimir as duas entidades que o Sr. Deputado manifestou abertura para ser retirado. Está uma proposta de criação de grupo de trabalho? Certo. Então, senhores deputados, vamos então pôr à votação a constituição de um grupo de trabalho com o prazo de 60 dias, nos termos que houve tratado já pelo proponente, portanto, a constituição do grupo de trabalho que teria empreitada de concluir os seus trabalhos no prazo de 60 dias. E pergunto quem vota contra?
PAN.
O PAN, sim, exatamente, já tinha registado, o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e o Iniciativa Liberal. Quem se abstém?
Não, o CDS abstém-se, senhor
presidente. O CDS abstém-se, muito obrigado. Vota a favor o PSD e o PS. Portanto, vamos constituir esse grupo de trabalho que terá dois elementos, ou até dois elementos, como penso que tem sido essa a regra, até dois elementos, portanto. E o serviço informe compete ao PSD a presidência desse grupo de trabalho. Agora, só uma questão. Ouvimos estas considerações, portanto, já o PSD, o PS prescinde de duas das entidades ouvidas. Damos por aprovados todos os requerimentos ou o grupo de trabalho podem ser... Estas objeções são para ser votadas ou são para ser aprovadas em conjunto? Certo, mas o Sr. Deputado quer votar essas ou quer votar o requerimento do PSD? Quer votá-lo autonomizando essas duas entidades ou vota-se em conjunto? Pronto, já percebi, portanto...
Sr. Presidente, queria só dar uma palavrinha.
Peço desculpa?
Queria só dar uma palavrinha.
Ah, faça o Sr. Deputado. O Sr. Deputado André...
Caso nenhum partido se oponha ou queira votar autonomamente... considere, por favor, as duas entidades que referi oralmente no conjunto de entidades a serem ouvidas por escrito. Associação de Jovens Empresários e Access Info. Muito obrigado.
Se certíssimo, não há nenhuma objeção manifestada por nenhum dos seus deputados, portanto... Ah? Pronto. Então, vamos então relativamente... ao requerimento do Partido Socialista, votá-lo sem o Banco Central Europeu. Portanto, vamos votar esse requerimento sem o Banco Central Europeu, autorizando, obviamente, a votação do Banco Central Europeu. Portanto, quem vota contra? Não há. Eu agradeço aos senhores deputados que se encontram por videoconferência, que sinalizando a interrupção. Vamos votar o requerimento do PS, já expurgado das duas entidades que o senhor deputado Fernando Anastácio referiu.
Para autonomizar o Centro de Estudos da Universidade de Coimbra.
Pronto. Autonomizado do Centro de Estudos da Universidade de Coimbra e do Banco Central Europeu. Quem vota contra? Não há. Abstenções? Não há. Está aprovado o requerimento. Vamos agora votar primeiro a audição do Banco Central Europeu. Quem vota contra? O Bloco de Esquerda e o PCP. Quem se abstém?
PAN.
O PAN abstém-se. Os demais votam a favor. Está aprovado a audição do Banco Central Europeu, igualmente. Agora, vamos votar o Centro de Estudos... Vamos estar a falar... A audição do Centro de Estudos o Centro de Estudos de Direito Público e Regulação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém?
PAN.
O PAN. Os demais votam a favor. Está aprovado. Relativamente ao requerimento do PSD, vamos votá-lo expurgado, ou separadamente, melhor dito, do Tribunal de Contas. E da Procuradoria-Geral? Perdão. Portanto, vamos votar... São cinco, portanto. Vamos votar a Comissão Nacional de Proteção de Dados, o Banco de Portugal e a Associação de Transparência e Integridade. Quem vota contra? Já estavam? Pronto, então estão aprovados, certo?
Também constava.
Portanto, vamos dar por aprovado. Estavam também, constavam do argumento do PS. Portanto, vamos votar a audição do Tribunal de Contas e da Procuradoria-Geral da República. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado, portanto, e os demais não há objeções, portanto, foi referido que estão todos aprovados, os demais, inclusive os que foram referidos oralmente pelo Sr. Deputado André Silva.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor.
Podemos fixar o prazo de 10 dias para...
Não, não referiu, o prazo ordinário do Código de Procedimento Administrativo são 10 dias,
é isso,
portanto, era menos... Não. A menos seria até uma deselegância, se não uma ilegalidade, no que diz respeito às entidades públicas. Portanto, o prazo para a pronúncia é de 10 dias nos termos do Código de Procedimento Administrativo, como é suposto ser. Passamos...
A indicação dos membros faz-se a posteriori ou faz-se desde já?
Foi aprovado nos termos em que estão requeridas, portanto. Não, presenciais? Não, por videoconferência. Os termos, pelo menos enquanto durar os termos em que estão a decorrer as... Não, em princípio, será lá um convite, pronto. Até eventualmente, por videoconferência, a questão nem se coloca. Dá-se um link a cada um e intervém como quiser, exatamente. Prazo? Sim, pronto. Portanto, será 10 dias nos termos do Código de Procedimento Administrativo. Passamos ao ponto número 5...
A questão da composição fixa-se prazo para integrar
até amanhã. Okay. Até amanhã os grupos parlamentares indicarão até dois, exatamente. Agora sim passamos ao ponto número 5, metodologia de apreciação do projeto de resolução do PSD 877, um grupo de trabalho para inventariação, classificação e desafetação a favor da região autónoma dos Açores do património imóvel do Estado abandonado de Voluto na região autónoma. Nos termos do artigo 128 do Regimento, compete ao PSD referir-se se pretende ver discutido esse projeto de resolução em comissão ou em plenário. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor. Será nesta comissão, será agendado em conformidade. Também a mesma questão eu coloco ao Grupo Parlamentar do PAN relativamente ao seu projeto de resolução 883, que recomenda ao Governo que, no âmbito da Presidência do Conselho da União Europeia, promova a reflexão sobre a adoção de mecanismos de combate eficaz ao branqueamento de capitais e aos fenómenos de fraude, evasão e elisão fiscal e assegura a conclusão do processo legislativo da Diretiva CBCR. Sr. Deputado André Silva, faça favor.
Sr. Presidente, para ser debatido em comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Se ele lá... Sim, faça favor.
Queria só fazer mais um comentário. O senhor Presidente, peço desculpa só agora é que me apercebi, no ponto anterior não colocou a votação o requerimento do PAN para audição de duas entidades.
Não, coloquei no sentido de que não tendo havido objeções nem ao requerimento do CDS, nem ao do PAN, portanto...
Não havia então, peço desculpa.
Pronto, não, à vontade, Sr. Deputado. Portanto, estão aprovadas as duas entidades que o Sr. Deputado referiu. Passamos agora ao ponto número 7, deliberação sobre retificações ao texto da Lei 75B 2020-31 de dezembro do Orçamento de Estado, que constam dos documentos que foram distribuídos às senhoras e senhores deputados. Como sabem, nos termos da lei formulária, dispõe-se até 60 dias para a elaboração das correções que sejam sinalizadas. Nós temos, além das que tínhamos no início desta reunião, que são, portanto, um lapso de escrita no artigo 391, que corresponde a uma fórmula, portanto, só estou a descrever, voltaremos aos mesmos, que consta de um ofício da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares datado 18 de janeiro, a que se juntaram mais seis lapsos de escrita todos, ou correção de erros nos termos que estão explícitos no ofício de 29 de janeiro, também da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, finalmente, a questão que hoje foi distribuída pelo grupo parlamentar do PSD, que detectou também um lapso no artigo 76, perdão, do artigo 385 da Lei do Orçamento de Estado, com referência ao artigo 76 do Código de Impostos Especiais de Consumo, que se traduz na inclusão de Sabugal. Aliás, onde está Sabugal, deve constar-se Ceia. Portanto, é essa a alteração. Isto posto. Onde se lê Sabugal, deve ler-se Ceia, exatamente. Assim sendo, pergunto se os lapsos indicados podem ser assumidos como tal e remetidos. Sr. Deputado Duarte Alves, faça favor.
É só aqui, nesta do PSD, que não tive tempo para analisar, e agora a reparar, é que retira-se um conselho e põe-se outro, mas isto até há algum motivo, é que a mim não me custa acrescentar um conselho, mas retirar um não é produtor. É essa a questão?
Senhor Presidente, a proposta, este artigo decorreu de uma proposta de alteração apresentada pelo grupo parlamentar do PSD e que tinha aqui um erro factual. É que no conselho que estava não existe de facto produção de medronho e, portanto, não fazia sentido nenhum estar a incluí-lo, excluindo o outro onde isso existe.
Podemos votar agregadamente, portanto, não havendo nenhuma separação. Votamos então. Alguém vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Portanto, estão aprovadas estas correções nos termos que constam dos respectivos documentos, que são, neste caso, a comunicação de 18 de janeiro e de 29 de janeiro, respectivamente, da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e o documento hoje distribuído pelo grupo parlamentar do PSD com a alteração que há pouco fiz referência. Segue-se a deliberação sobre escrutínio de iniciativa europeia, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece a reserva de ajustamento ao Brexit. E pergunto se, competindo ao grupo parlamentar do PS, se pretende fazer, e nesse caso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Será o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Igualmente ao UPS, compete a designação do autor de parecer do projeto de lei do PCP, que altera os procedimentos de entrega do ficheiro SAFT-TPT relativo à contabilidade. Primeira alteração ao Decreto-Lei 48 de 2023 de agosto. E pergunto, Sr. Deputado, se que... será a Sra. Deputada Vera Brás. Finalmente, antes de encerrar a reunião com os outros assuntos, nos termos também do artigo 128.2 do Regimento, pergunto ao Partido Comunista Português como pretende ver apreciado o seu projeto de resolução 886, que recomenda ao Governo que altere os procedimentos de entrega do ficheiro SAFT-TPT relativo à contabilidade. Sr. Deputado, Eduardo Alves,
presidente, em plenário.
Esse será discutido em plenário. Muito obrigado. Chegamos ao fim. Outros assuntos, eu só tenho dois para referir. Recordar que a nossa próxima reunião de terça-feira será a audição regimental do Sr. Ministro de Estado e das Finanças. Em princípio, terça-feira às 15 horas. Terça-feira às 15 horas. Não, certo. Pensei que me estava a corrigir o horário. Exatamente. Terça-feira às 15 horas, em princípio presencialmente, que é o que está acordado, ou seja, a menos que haja uma razão ponderosa, e por estes dias vão ocorrendo várias razões ponderosas, mas em princípio a audição regimental do Sr. Ministro contará com a sua presença. Recordo que a grelha é que está, é a consta do regimento da Assembleia da República, portanto, nos mesmos moldes, aliás, que decorreram quando da sua audição no Orçamento de Estado. A segunda e última informação é apenas para referir que o Banco Central Europeu já respondeu ao pedido da Comissão de Orçamento e Finanças relativamente à solicitação que foi aprovada para esta Comissão a requerimento do Partido Socialista, de disponibilização de uma carta confidencial dirigida ao novo banco, nos termos que estarão todos recordados, e o Banco Central Europeu lamenta não poder disponibilizar, embora um dos fundamentos é precisamente, e cito, não constitui a Comissão de Orçamento e Finanças uma comissão de inquérito e, portanto, atendendo a que foi constituída. Atendendo a que foi recentemente constituída, penso que essa documentação poderá... Exatamente. Senhoras e senhores deputados, não tendo mais nenhum assunto, cumpro-me agradecer a presença de todas as senhoras e senhores deputados e até terça-feira. A todos, muito boa tarde.
Nós indicamos para o grupo de trabalho, posso indicar já? O senhor deputado Alberto Fonseca, que fica a coordenar, a presidir, tem muita disponibilidade para esse efeito, e o senhor deputado do Carneiro. Se é que era dois, não é?